Muito boa tarde, vamos então ficar com a informação e o Vítor Melenas, para já ficamos com os títulos. Boa tarde.
Boa tarde. Obras para a implementação do Pingo Doce em Tomar só irão ficar concluídas dentro do primeiro trimestre de 2016. A Biblioteca Municipal de Tomar recebe esta sexta-feira a 12ª edição da Biodiversidade. A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar realiza simpósio promovido pela Federação de Associações de Sangue. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Sardual. Miguel Borges, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade por nuvens altas, até à tarde, ainda vento fraco superando moderado a faixa costeira a norte do Cabo Raso durante a tarde e também nas terras altas. Quanto a temperaturas, máximas de 14 graus para a Guarda, 21 para Coimbra, Castelo Branco e Faro, 22 para o Porto, Leiria, Santarém e Lisboa e 23 para Tomar e Évora.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Afinal, as obras para a implementação do Pingo Doce em Tomar só irão ficar concluídas dentro dos primeiros três meses de 2016. O objetivo, tal como foi sublinhado, passava pela abertura de superfície comercial ainda antes do final do ano, mas circunstâncias várias, nomeadamente o contrato de urbanização, fizeram com que essa data tivesse de ser reequacionada. Relativamente ao documento em causa, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, em entrevista à ERTS, avançou em primeira mão que já assinou o referido contrato precisamente na última quarta-feira. Nestas declarações, a autarca abordou ainda a polémica em torno da chegada do Pingo Doce, nomeadamente a colocação da entrada e saída na Nacional 110. Anabela Freitas disse que o investidor se mostrou desagradado com essa discussão em praça pública.
Posso lhe dar em primeira mão, assinei hoje o contrato de urbanização com a empresa representante do Pingo Doce. Agora, também deixe-me referir-lhe o seguinte. O Pingo Doce, desde o momento em que começou a falar com a autarquia, quando nós levámos a reunião de Câmara o investimento que iria ser feito e toda a polémica à volta que foi criada, o próprio Pingo Doce chegou numa reunião que tivemos depois de passar uns dias, depois da reunião de Câmara, obviamente que nos questionou, mas quer dizer, isto em Tomar é assim, quer dizer, quem vem fazer um investimento é falado assim na praça pública, sentiram-se um pouco, não é? E eu consigo perceber isso.
E sentiu vontade de voltarem atrás?
Não sentiram voltar, não, nunca colocaram isso em cima da mesa, mas notou-se que quando nós queremos receber bem os investidores, obviamente, tendo sempre em atenção aquilo que é o interesse público, contrato de urbanização, as obras que o Pingo Doce vai fazer salvaguardam aquilo que é o interesse público e o interesse municipal. Ser assim na praça pública, às vezes falado, pronto, para o investidor, fez questão de manifestar o seu desagrado.
A propósito da colocação da estrada, da entrada, da saída pela Nacional 110, Anabela Freitas fez também questão de referir que todas as questões de segurança estão salvaguardadas, sendo que, para chegar ao futuro Pingo Doce, ainda haverá outra via de acesso, como sublinhou.
Todas essas situações de segurança serão salvaguardadas, aliás, não é do nosso executivo e, portanto, já vem do tempo em que se instalou uma outra superfície naquela zona. Na altura, as estradas de Portugal, hoje em dia, infraestruturas de Portugal, porque obviamente tem de se ter um parecer da entidade detentora do bem, neste caso a estrada, não é? Assim como se teve ter um parecer das infraestruturas militares, porque está dentro do plano de salvaguarda da infraestrutura militar que ali se encontra, mas já não existia já na Câmara um parecer que era favorável dado pela entidade competente que era favorável a uma entrada por essa via. Agora, recordo, o que está em cima da mesa é que a estrada ao lado do hospital vai ser prolongada também. E, portanto, a entrada e saída também se pode fazer por essa via, o que diminui a possível carga de veículos na Nacional 110. E que também o que está previsto, e isso foi mostrado, todo o projeto, aliás, foi mostrado, tem uma faixa de desaceleração que dá para 5 viaturas.
Tal como sublinhou, o Pingo Doce estará concluído dentro dos primeiros 3 meses de 2016, já que o contrato assinado prevê um prazo de execução de 3 meses e meio.
O contrato que assinei hoje tem um prazo de execução de obras de 3 meses e meio. Ficará para o primeiro trimestre de 2016.
Primeiro falou-se que o objetivo ainda passava por este ano.
Sim. Mas depois houve uma renegociação, nomeadamente na questão do contrato de urbanização, porque, ao contrário do que foi dito, não é tudo aquilo que os investidores nos pedem, que nós aceitamos. Portanto, como disse, temos que ter sempre em cima da mesa aquilo que é o interesse público. E, portanto, o contrato que foi assinado hoje por mim, 3 meses e meio de obra.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária está a investigar os contornos da morte de Paulo Oliveira, agente da Esquadra de Tomar da Polícia de Segurança Pública, encontrado sem vida na última terça-feira na localidade de Bemposta, concelho de Abrantes. Tal como Hertz avançou, o suicídio é a tese mais provável, mas, ainda assim, a PJ, que esteve no local, tem trabalhado na possível recolha de outros indícios. Paulo Oliveira tinha a arma de serviço ao pé de si, na altura em que o seu automóvel foi descoberto por populares. Nessa mesma terça-feira, completava 42 anos de vida. Apesar de estar colocado em Tomar, Paulo Oliveira residia em Abrantes e era de Proença Nova. Deixa 2 filhos menores de idade. O funeral decorreu na manhã de quinta-feira para o cemitério de São Lourenço, precisamente no concelho abrantino. Nas redes sociais sucederam-se, entretanto, as mensagens de pesar em torno do falecimento de Paulo Oliveira, sendo que a fonte oficial da Polícia de Segurança Pública disse à Hertz que estava em causa um verdadeiro companheiro, amigo do seu amigo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realiza-se nesta sexta-feira a 12ª edição da Biodiversidade e Jantar Lusitano, uma organização da Escola Secundária de Santa Maria do Olival, estabelecimento que está integrado no agrupamento Nuno Santa Maria. A iniciativa tem arranque programado para as 18h30 na Biblioteca Municipal de Tomar, com a realização de uma palestra com o tema A Devastação das Florestas e a Perda da Biodiversidade no Planeta Terra, uma ilha no Universo. Palestra que será proferida pelo professor Jorge Paiva, que se associa, assim, uma vez mais à organização do evento. A Hertz esteve à conversa com Celeste Sousa, a diretora do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, sobre esta realização que nasceu há 12 anos e que se apresenta como uma iniciativa de características únicas no país.
Pretendemos também aí no jantar, há 12 anos que trabalhamos nesta aventura da biodiversidade e tem sido uma experiência única. E é única em Tomar, no país e no mundo, porque esta parceria que a Escola Santa Maria de Olival, agora Agrupamento Nuno de Santa Maria, estabelece com o professor Jorge Paiva, e que ele não faz com mais ninguém, dá-nos o privilégio de ter connosco alguém de enorme competência científica que aborda de forma com humor, mas com muito conhecimento, é um excelente comunicador, que descodifica as grandes teorias científicas com uma linguagem muito acessível a todos. E Tomar tem sido um palco privilegiado para esta atividade, aliás, o único. Não sei bem se os tomarenses têm tido consciência disso. Alguns sim, e têm aproveitado aquelas palestras que são lições para a vida, em que se aprende com prazer, porque o tempo passa muito rapidamente, naquela 1 hora, 2 de palestra que o professor faz no auditório da Biblioteca Municipal, aberta a todas as pessoas. Que já traz a Tomar pessoas de várias regiões do país e até da vizinha Espanha. Para a palestra estão todos convidados e, de facto, era uma grande alegria para mim que os tomarenses, pelo menos à palestra, fossem, e o professor ficaria seguramente sensibilizado e comovido, porque ele merece. E, portanto, a palestra é livre e qualquer pessoa pode participar na Biblioteca Municipal.
Para além desta palestra, às 18h30, na Biblioteca Municipal de Tomar, aberta, como ouvimos, a quem quiser participar, haverá também, como sempre, a seguir, às 20h, o jantar lusitano, que se vai realizar nas instalações da escola.
Pretendemos também aí no jantar fazer uma grande biodiversidade. Começamos com umas entradas em que pão é de castanha. O presunto é o presunto do porco alimentado com bolota e com castanha, portanto daí a diferença do porco preto e do bízaro. Os queijos são de cabra, portanto era a figura que existia entre os lusitanos. Os medronhos, os pinhões, uma série de iguarias que fazem parte das entradas. As sopas, a sopa há sempre duas, é o caldulo, assim se designa, que leva uma base de castanha e uma erva que comumente se designa por saramago, mas que é muito saborosa. Também há de xíxaro com agrião. Xíxaro também é, todos conhecemos, aliás, aqui bem perto se faz um festival dele. Depois há as caças, o javali, o veado, o pato, o coelho, o porco também. E acompanhados de quê? Da salada professor Jorge Paiva, as tais espécies, a maçã, o puré de maçã, a castanha, os cogumelos e mais nada. Não havia mais nada no tempo dos lusitanos, nem batata, nem arroz, nem nada. As sobremesas têm também assim, a especificidade de maçã, de requeijão de cabra, com doce de mirtilhos, porque a abóbora também ainda não existia. Paralelamente, a bebida autorizada é água e sidra. A sidra, que alguns das pessoas, enfim, principalmente os homens, acham que não é muito adequada a estas iguarias de caça, mas lá se vão habituando e faz parte, são as regras. E, por fim, os licores de castanha, de bolota, aqueles licores todos que o professor se encarrega ao longo do ano de ir arranjando e trazer quando vem cá.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na Golgã, a Associação Nacional de Turismo Equestre, como representante da marca Turismo Equestre Portugal, e a West Tour, Gestão do Turismo Sustentável, que representa a rede de turismo equestre, rede europeia de pousadas equestres, irão oficializar o seu projeto comum com a assinatura de um protocolo de parceria esta tarde para o desenvolvimento do turismo equestre em Portugal. A assinatura vai decorrer na Feira Nacional do Cavalo, que está a ter lugar na Golgã. Criação pela primeira vez de uma rede de unidades de alojamento especializadas, centros hípicos, empresas e associações da área, permite assim a dinamização de um produto, turismo equestre, de uma forma inovadora dentro da indústria do turismo nacional. Numa primeira fase do projeto, todos os potenciais parceiros serão contactados. Depois, posteriormente, serão criados um conjunto de rotas e itinerários equestres que conjuguem todos os parceiros, de modo a que o turista tenha disponível uma ferramenta completa que abranja toda a oferta equestre num único lugar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Federação das Associações de Sangue e a Associação de Doadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar realizam este sábado, precisamente em Tomar, um simpósio dedicado à problemática da recolha de sangue. Com o tema A Dádiva de Sangue, iniciativa decorre no auditório do Hospital de Nossa Senhora da Graça e deverá contar com a presença de um grande número de associações que de norte a sul do país promovem a recolha do sangue e que integram esta federação de âmbito nacional. Como refere Joaquim Paulo Ricas, o presidente da direção da Associação de Doadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, este simpósio tem, entre outros objetivos, chamar a atenção para a necessidade da dádiva de sangue.
Uma realização da nossa federação, da FAS Portugal, que nós, em colaboração connosco, e que nós estamos a colocar no terreno. vai ser dia 14, a partir das 2 da tarde. Também o público, os dadores em geral, podem comparecer. Era importante, se calhar, que deixassem o seu nome para podermos saber mais ou menos quantas pessoas temos. O simpósio vai ser feito, vai realizar-se no auditório do hospital, a partir das 2 da tarde, como disse, dia 14. O tema geral é a dádiva de sangue e é uma maneira das pessoas colocarem problemas, discutirem as coisas, discutirem a problemática do sangue. Temos pessoas, são pessoas do Instituto, dos Centros de Sangue, também de Tomar, a diretora do nosso serviço de imunoterapia também irá falar sobre a atividade do serviço. Pronto, é uma oportunidade de as pessoas falarem. Estamos a aproximar do inverno e normalmente esta época costuma sempre ser um tanto problemática. E esta altura é boa porque normalmente, não só pelo tempo como pelas doenças da época, normalmente a dádiva reduz sempre um bocado. Portanto, é uma boa altura para chamar a atenção, para que as pessoas não se esqueçam e, eventualmente, quem não é dador, poder até ser um.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No próximo dia 8 de dezembro, a Santa Casa da Misericórdia de Tomar, fundada em 1510, assinala 505 anos de existência. Para marcar a data, está a ser preparado um programa comemorativo que vai decorrer em 2 dias, no dia 8 e no dia 12 de dezembro. Para o dia do aniversário está prevista a realização de um dia aberto da misericórdia, entre as 10 e as 16 horas. No dia 12 será realizado o grosso do programa comemorativo, dia em que as cerimónias vão ser presididas pelo Bispo de Santarém, Dom Manuel Pelino. Assim, às 10h30 haverá missa na Igreja Nossa Senhora da Graça, pelo Bispo da Diocese. Segue-se às 11h30 a ação solene no Salão Nobre da Santa Casa, que abre com a intervenção do Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Haverá depois a projeção de um filme sobre a instituição, o lançamento da medalha e do CD comemorativo e música do órgão restaurado da Igreja de Nossa Senhora da Graça. Nestas comemorações da Misericórdia de Tomar será também apresentado o livro dos 500 anos da instituição, da autoria de João Cosme, Graça a Rimar Brás e Teresa de Esterro. Dom Manuel Pelino, Bispo de Santarém, fará o encerramento da sessão. O dia terminará com a realização de um almoço a realizar no Convento Cristo, onde haverá também lugar uma homenagem aos colaboradores da Misericórdia com mais de 25 anos de serviço.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia. Hoje, em antena, José Rogério.
Todos sabemos que o mercado municipal de Tomar transporta uma grande história e tradição, pois além de promover inúmeras transações comerciais, sempre foi o ponto de encontro e de relação de muitas gerações de tomarenses espalhados pelo país e até pelo mundo. Na verdade, além da atividade comercial desenvolvida semanalmente por retalhistas e grossistas dos segmentos da agricultura e agroalimentar, e ainda dos setores afins, o recinto do mercado municipal também funcionou como palco privilegiado para a realização de atividades políticas, culturais, recreativas e sociais. Entretanto, com a evolução do tempo e com a concorrência que lhe foi feita pelas grandes superfícies e por outros mercados da região, e ainda pela incapacidade dos sucessivos poderes autárquicos para o modernizarem, o mercado de Tomar tem perdido o seu protagonismo e nos últimos anos tem sobrevivido em lenta agonia numa improvisada e acanhada tenda ambulante. Ora, isto vem a propósito do recente anúncio de abertura das remodeladas instalações do mercado de Tomar, cujas obras de recuperação foram inspiradas em equipamentos de ponta do género, como foram os casos dos mercados de Torres Vedras e Portimão. Mas, apesar das obras de remodelação terem sido baseadas em mercados municipais que são referências no país, Vamos esperar que a réplica de Tomara não fique muito desfigurada face ao original e, acima de tudo, que o nosso mercado tenha uma boa funcionalidade para todos os seus utilizadores. Depois, para evitar mais demoras e para impedir a fuga de vendedoras e de clientes para outros mercados da região, os quais, aliás, têm instalações bastante atrativas, será essencial que o histórico mercado de Tomara reabra ao público nas melhores condições de dignidade, qualidade e segurança. Por último, volvidos tantos anos de interrupção, resta aguardar que o mercado de Tomara entre em funcionamento no final deste ano ou no início do próximo ano, como foi novamente prometido pelos responsáveis autárquicos, de modo que os trabalhos de remodelação não fiquem conhecidos como as obras de Santa Engrácia das margens do Rinabão.
Nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. É tudo. Regressamos aqui à Antena da Arte quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.